Está no ar o Jornal do Senado.
Aprovado o projeto que obriga planos de saúde a custear tratamento de pessoas com malformação genética.
Somente com equilíbrio nas contas públicas, o país vai sair da crise, adverte Ataídes Oliveira.
Benedito de Lira defende a aprovação de projetos que garantam mais dinheiro para os municípios.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os planos de saúde não poderão deixar de cobrir o tratamento de pessoas com malformação congênita se virar lei, projeto aprovado esta semana pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Detalhes com a repórter Paula Groba.
A malformação congênita deriva de alterações no desenvolvimento de órgãos e tecidos presentes desde o nascimento. Atualmente, segundo o autor do projeto, o senador Vicentinho Alves, do PR de Tocantins, entre as pessoas que mais sofrem com a recusa de cobertura pelos planos de saúde estão as portadoras da Síndrome de Down, que têm seus tratamentos recusados, muitas vezes, sob a alegação de pré-existência das enfermidades decorrentes da síndrome. Na opinião do relator do projeto, o senador Valdemir Moca, do PMDB no Mato Grosso do Sul, não há como definir a malformação congênita como doença pré-existente, porque a pessoa já nasce com as alterações e não há como aderir ao plano de saúde antes do nascimento. Ele destaca que, além de proibir esse tipo de recusa, o projeto obriga que os planos de saúde comuniquem por escrito a negativa de qualquer cobertura de tratamento.
Os planos de saúde, quando rejeitarem não só a malformação, qualquer outro tipo de doença, eles vão ter que justificar isso por escrito. A recusa de que por quê que determinadas pessoas não podem, né, fazer o plano de saúde. Porque isso dá uma segurança.
Se não houver recursos para ir a plenário, a proposta segue para a Câmara dos Deputados.
O Brasil vive um dos momentos mais conturbados de sua história, afirmou o senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins.
Ele reclamou que a inflação se aproxima dos 10%. A taxa básica de juros está em 14,25% e o desemprego já chega a 13% em São Paulo. Além disso, nunca a aprovação do governo esteve tão baixa.
Para Ataídes Oliveira, essa queda na credibilidade fez famílias, empresários e trabalhadores perderem a confiança no futuro. Por isso, já não consomem, não investem e não produzem, agravando assim a situação do país.
O Brasil somente conseguirá sair dessa terrível crise por meio de equilíbrio das contas públicas, do corte do número de ministérios, cargos comissionados. Nós temos 39 ministérios, nós temos 26 mil cargos de comissionado hoje. Estados Unidos não tem 7 mil cargos comissionados. A redução da taxa de juros para que os empresários voltem a produzir e contratar e os brasileiros voltem a consumir. Isso combinado com o fim dessa maldita corrupção.
E ao avaliar a crise, o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, chamou a classe política a assumir sua obrigação de tomar as rédeas do diálogo e buscar a redefinição dos rumos do Brasil.
Ele alertou que, se nada for feito, as dificuldades do governo Dilma Rousseff podem respingar em todos os políticos.
Cristóvão Buarque cobrou um diálogo político para além do calendário eleitoral e criticou o radicalismo partidário. Ele também alertou que, nos momentos de crise, se revelam os grandes estadistas.
Podemos até, depois da história, descobrir que esses caras não estavam à altura. Mas pelo menos tentaram. O ruim é se disserem nem tentaram estar à altura do momento. Deixaram tudo correr frouxo.
A senadora Marta Suplicy, de São Paulo, espera que o Congresso Nacional aprove as emendas que ela propôs para aperfeiçoar a medida provisória que cria os fundos essenciais à unificação do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.
Uma das emendas aumenta de 1 bilhão para 5 bilhões por ano o limite de recursos a serem usados para compensar estados que tiverem perda de arrecadação do ICMS. Outra destina a esse fundo também recursos do Tesouro Nacional.
Marta Suplicy propôs ainda que o fundo de compensação seja criado após a redução das alíquotas do ICMS e que as compensações alcancem também o comércio pela internet.
A diminuição da atividade econômica, o aumento do desemprego, a redução da arrecadação tributária por parte dos entes federativos só reforçam a urgência da reforma do ICMS. Nós todos queremos essa reforma, mas com essas emendas eu acredito que estaremos aperfeiçoando uma proposta que visa igualdade e equilíbrio financeiro entre as unidades da federação e que já estava na gaveta há muito tempo.
Após lamentar que a maioria das cidades esteja em dificuldade pela falta de recursos, o senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, defendeu a aprovação de propostas que ajudem a garantir mais recursos para as prefeituras.
Ele citou como exemplo o projeto que prevê fontes alternativas para a base de cálculo do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, o ISSQN.
Benedito de Lira propôs que seja incluída na proposta também a repartição do Imposto sobre Planos de Saúde, operações de leasing e com cartões de crédito ou débito.
Para o senador, é injusto que a cidade onde é feito o pagamento com cartão de crédito não receba nada do ISS pago nessas operações. Ele quer mudar isso.
Vou dar um exemplo. Numa compra no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, eu sou de Alagoas. O ISS que eu pago de 5% que o cartão cobra, fica 2,5% em Porto Alegre e os outros 2,5% vai para São Paulo, para Baruari. O município meu, que eu comprei, que eu fiz o débito e o crédito, não recebe um centavo. Nós estamos mudando essa realidade. Porto Alegre, onde eu fiz a compra, recebe e o outro restante vai para a cidade do meu estado de Alagoas, onde eu vivo.
Produtores rurais condenados por reduzir alguém à condição análoga à de escravo serão impedidos de receber subvenções econômicas de qualquer natureza.
É o que diz projeto de lei aprovado esta semana pela Comissão de Agricultura. A proposta terá ainda uma votação suplementar antes de ser enviada à Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
O autor da proposta, senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, lamenta que produtores rurais, que mantêm trabalhadores em condições análogas às de escravos, ainda consigam condições facilitadas de crédito rural para expandir os seus negócios. Por isso, apresentou o projeto para impedir que empresas e cooperativas autuadas por fiscais de trabalho recebam qualquer subvenção econômica. A Comissão de Assuntos Sociais acrescentou as cooperativas e indústrias urbanas no texto e passou a exigir a condenação administrativa final pelos órgãos de fiscalização para a aplicação da pena. Já o texto aprovado na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária determinou que será necessária a condenação em sentença penal transitada em julgado para a proibição da subvenção econômica. O relator e autor das mudanças, senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, acredita que as alterações tornaram a iniciativa mais equilibrada, evitando possíveis excessos de um ou outro fiscal.
A minha proposta, ela é simples e objetiva. Ela, de maneira nenhuma, não afasta a gravidade do trabalho escravo. Porém, exige o devido processo legal, que o agricultor tenha ampla defesa, que seja permitido o contraditório e que, efetivamente, ele só seja punido após condenação.
O texto votado na CRA também restringiu a punição às empresas e cooperativas rurais.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal, como esse que pune quem explora trabalho escravo. Ligue para 0800-61-2211 e participe. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Paola Lima, Leila Herédia, Lucilmar Rodrigues e Paulo César Lopes.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Tiago Medeiros e Marlúcio Ribeiro.
Produção Rádio Senado sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
No dia 13 de agosto, o Tribunal de Contas da União realiza o evento Diálogo Público na cidade do Rio de Janeiro. O tema do evento serão os desafios para o sucesso dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Nesta edição, entre os temas estão a governança nas Olimpíadas e nos esportes no Brasil e balanço das ações para os Jogos feitas em diversas áreas. O presidente do TCU, ministro Haroldo Cedrais, comenta.
Os investimentos em infraestrutura nesses períodos são investimentos que deixam de fato resultados concretos em relação, por exemplo, à qualificação e treinamento na área desportiva, à questão da mobilidade urbana, à questão da segurança e, acima de tudo, da educação da juventude.
O diálogo público será no auditório do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Saiba mais em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.